pode sentar. Que toda honra, glória, louvor, exaltação seja dada ao nosso Deus. Que bom que você veio, que bom que está aqui. Hoje estamos começando o mês de agosto, né? Praticamente, dia 3. Finalmente o segundo semestre está iniciando. E depois desse tempo que nós demos no mês passado para que você pudesse reservar um espaço maior na sua agenda para você meditar nas Escrituras, ter tempo de oração e ter um tempo de adoração a Deus, que é muito importante nessa correria. Se você não parar para ler as Escrituras, se você não parar para falar com Deus, e se você não parar para reconhecer que Deus é o Senhor de tudo, e então você se render em adoração, sua vida vai ser difícil, confesso. Mas que bom que você reservou esse tempo. Domingo é dia de adoração, é o dia onde a gente testemunha publicamente que Deus, Ele é o Senhor da nossa vida. Que a gente às vezes diz da boca para fora isso, né? Mas quando a gente, de fato, reserva um tempo específico e a gente, então, o adora, a gente está reconhecendo isso, certo? Então, hoje eu quero falar com vocês sobre quatro coisas que você precisa saber sobre o Farol. Se você está vindo já há algum tempo aqui, se você já participa, talvez você não tenha percebido algumas coisas muito importantes sobre o Farol e eu quero esclarecer para você. Mas antes, deixa eu perguntar uma coisa. Você já ficou no escuro? Você já ficou no escuro? Eu não estou falando daquele momento que você está em casa e de repente as luzes se apagam e aí você fica assim, ó, tateando, querendo achar uma vela para acender e colocar em cima dos armários da cozinha, em cima da mesa, né, da sala de estar. Ou você pega o telefone que hoje, né, tem a lanterna, e aí você liga e você fica tentando ali enxergar melhor. Não estou falando desse tipo de escuridão, eu estou falando de uma escuridão que é mais densa, uma escuridão que é profunda, uma escuridão que, na verdade, ela é silenciosa, porque ela acontece assim, às vezes a gente sem esperar, mas que se instala dentro de nós, aquela que chega sem aviso, como essa nuvem preta que vocês viram que está se formando ali, gente. Vai chover de novo, não acredito, né? Olha só, a gente pensava que a chuva já tinha passado, mas ela ainda não passou. Sabe essa nuvem que vem assim? Quantos de vocês já puderam observar ali se formando, né? Aquela nuvem negra vindo, aquela escuridão que vai, então, entrando na gente e antes o que era claro vai ficando escuro, sabe? Aquela coisa que desorganiza o nosso coração, que embaralha os nossos pensamentos, que vai apagando o nosso ânimo e vai roubando a nossa identidade, ponto que a gente não sabe mais quem a gente é. Você já sentiu isso? Você que está aqui, você já se viu assim, em dias que se levantar da cama é difícil. Momentos que você perde o sentido. Né? Por que que as coisas são do jeito que são, quem eu sou, coisas desse tipo. Esse tipo de escuridão, na verdade, é a verdadeira escuridão. Então, quando você fica sem luz na sua casa, né, que a neoenergia não resolve, nem as placas solares, né, que nem o tempo, inclusive, nem, não é a meteorologia que vai resolver esse tipo de escuro, que às vezes invade a gente. Não somente a gente enquanto indivíduo, mas o mundo. Na verdade, o mundo está escuro. Não sei se você vai concordar, mas emocionalmente o mundo está escuro, está numa escuridão. A gente está percebendo aí a epidemia de ansiedade, de pânico, de solidão, de sorrisos nas redes sociais, mas lágrimas nos travesseiros. De gente que está sendo vista por milhares, mas se sentindo invisível. O mundo está escuro moralmente também. As verdades foram relativizadas, né? Os valores, eles são negociados de acordo com as conveniências. As mentiras, quando ganham roupagem de verdade, desde que sejam sinceras, né? Que a gente tem visto isso. Se você diz com sinceridade, pode ser a maior mentira. É sincero, é verdadeiro. Como, né? A ética que virou uma questão de opinião, ou seja, ela muda de acordo com o tempo e com os interesses. Então, se eu tenho interesse, então aquilo que eu dizia que era, pode já não ser mais, porque meu interesse mudou. Então, o certo e o errado viraram questão de preferência. Então, o mundo está escuro moralmente, o mundo também está escuro espiritualmente, porque Apesar da gente estar vendo uma crescente na busca da espiritualidade, as pessoas estão buscando cada vez mais ter um encontro com um divino, se bem que isso pode não significar Deus revelado nas Escrituras, mas o divino, um ser superior, mas elas estão perdidas, estão como quem, se você já perdeu uma chave dentro de casa, você sabe. Coisa terrível, né? Onde foi que eu deixei? Às vezes isso acontece lá em casa, uma briga danada, né? Onde foi que eu deixei a chave? Você está vendo que as pessoas estão, dessa mesma maneira, perdidas, procurando alguma coisa em algum lugar, só não sabe o que exatamente, mas está à procura. Então, vivemos uma geração que está tateando no escuro. Uma geração de gente machucada, desconectada, sobrecarregada, exausta, gente que caminha como quem não sabe onde vai dar a estrada. Você já pegou um caminho assim e foi indo? E você não sabia onde que ia dar. Não tem coisa pior. Você para assim e percebe, meu Deus, estou indo para onde, né? E não tem pior coisa você descobrir que está indo pelo caminho errado, depois você já ter andado um bocado de quilômetro para frente. Então, as pessoas estão assim. E aí, no meio dessa escuridão, vai surgir uma pergunta que é muito simples e direta, e eu quero compartilhar com você. Porque, além de ter essas pessoas perdidas, tem um outro tipo de pessoa que não conheceu sequer a verdadeira luz e estão aprendendo a viver no escuro como se fosse algo natural. Então, o mundo está no escuro, vocês concordam? Mas existe uma pergunta. Simples. Mas e você? Você está aceso? Se o mundo está escuro, você está aceso? Você está brilhando? Você está iluminando a vida de alguém que está ao seu redor, ou você está iluminando o seu redor, ou a luz que você tem se apagou e você nem percebeu. Porque o mundo está escuro, mas e você? Por isso eu gostaria de pensar com você nesse momento sobre o farol. Imagine aí um farol. Pense naquela construção que é erguida, imponente. Normalmente os faróis são bonitos, um marco da segurança naval, uma tecnologia avançada para o seu tempo, quando foi pensado. E lá no alto do farol tem o quê? Uma lâmpada que é poderosa. Não sei se você sabe, mas as lentes do farol são elementos tecnológicos bastante avançados. E é preparada para atravessar a neblina, rasgar a noite, quilômetros e guiar as embarcações. Agora imagine esse farol aí. Esse mesmo farol aceso agora no meio do deserto. Pensa num farol no meio do deserto, no sol de meio-dia, quando ele está a pino, sem mar, sem neblina, sem barco algum, buscando um porto seguro. O que seria esse farol para você? Mesmo que um monumento exuberante, porque quase todos os faróis, se você fizer uma busca aí no Google, você vai ver, quase todos os faróis que os homens fizeram, todos eles construídos como verdadeiras obras de arte. Tem alguns, inclusive, que são pontos turísticos famosíssimos no mundo. Agora, imagine esse farol no meio do deserto, no sol do meio-dia, brilhando intensamente. Sabe o que esse farol seria? Quem poderia acertar isso? O que é que esse farol seria? O quê? Inútil. Um farol seria inútil, porque o farol que não brilha na escuridão é irrelevante. Então, essa é a primeira coisa que você precisa saber sobre o farol. Que o farol que não brilha na escuridão é o quê? Irrelevante. Então, escute bem o que Jesus vai dizer. Tá bom? Olha só, vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Percebeu? Jesus, ele não disse, vocês têm uma luz. Mas ele disse o quê? Vocês são a luz. Vocês são a luz do mundo. Isso aqui é identidade. Isso aqui não é algo opcional. Isso aqui é o que somos ou deveríamos estar sendo. Por isso que ele vai, ao dizer isso, continuar falando. Não faz sentido, não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Ou seja, não faz sentido brilhar no lugar errado. Não faz sentido você brilhar para as pessoas erradas. Não faz sentido você brilhar pelos motivos errados. Não faz sentido você estar brilhando somente entre aqueles que já enxergam. Não faz sentido. É inútil. É como um farol no meio do deserto, no sol de meio-dia, tentando iluminar o quê? Não faz sentido. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal de onde ilumina todos que estão na casa. Ou seja, Deus não tornou você luz do mundo para decorar um culto. Você não foi aceso por Deus para ser uma decoração de um ambiente religioso. Você não foi chamado por Deus para enfeitar as prateleiras da fé. Pelo contrário, é isso que Jesus está dizendo, pelo contrário. Você foi aceso para mostrar o caminho àqueles que estão perdidos, cansados e feridos. Você foi aceso e tornado luz do Senhor para aqueles que estão tentando viver, ou melhor, sobreviver na escuridão deste mundo que é a nossa casa e que está caído. E em trevas, na escuridão. Você foi iluminado para ser um sinal de que mesmo na escuridão estamos ainda, ou melhor, ainda há esperança em um lugar seguro para nos abrigar. Você entendeu? Então, a primeira coisa que você precisa saber sobre o farol é exatamente essa. Deus não tornou você luz do mundo para decorar um culto. E aí eu sei que você, de repente, pode estar pensando assim, É, exatamente você. Você, mesmo que pequeno, mesmo que imperfeito, mesmo que fraco, mesmo que você ache que não é o suficiente ainda, mas tem uma coisa muito curiosa sobre o farol, que é exatamente essa aqui. O farol não salva ninguém. Essa é a segunda coisa que você precisa saber sobre o farol. Que o farol não salva ninguém. Ele aponta para quem salva. Então, se você observar, os faróis eles não pulam no mar. As pessoas estão em perigo na escuridão do mar, tentando chegar no porto seguro, mas o farol ele não vai em resgate delas, eles não se jogam nas ondas. O que é que os faróis fazem? Eles apontam. Eles mostram o caminho, eles indicam que há rochas perigosas, que viver dessa forma é raso demais, você pode se deparar com uma destruição iminente. Eles mostram a direção para ir para um porto seguro. E essa é uma verdade que às vezes nós esquecemos. Nós não somos os protagonistas dessa história. Eu sei que alguns de vocês são muito gratos a Deus por essa comunidade. Graças a Deus eu encontrei o farol. Mas eu preciso lembrar para você que o farol não salva ninguém. Ele aponta para quem salva. Se você aqui teve de volta o seu relacionamento com Deus restaurado, ou se aqui você encontrou Deus, isso se deve única e exclusivamente a Ele. Nós somos apenas um instrumento por onde Deus pode chegar até você, ou por onde Deus chega até você. Mas você não pode ter essa a dívida com a gente, porque o farol não salva ninguém, quem salva é Jesus. Nosso papel aqui enquanto comunidade é apenas direcionar as pessoas até o Salvador, porque a luz que temos, ela não é nossa. Ela não é nossa, ela é apenas um reflexo da luz verdadeira, um reflexo daquele que nos resgatou primeiro. Foi porque eu fui alcançado por Jesus que eu me coloco como instrumento em suas mãos para que Ele, através da minha vida, alcance outras pessoas. Uma igreja existe exatamente para isso, para ser um farol iluminando o caminho de outras pessoas, para que elas possam chegar até o Salvador. Então, a igreja não salva ninguém, apenas aponta. Por isso, observe o que Paulo vai dizer 2 Coríntios, no capítulo 4. Não andamos por aí falando de nós mesmos. mas proclamamos que Jesus Cristo é Senhor e que nós mesmos somos servos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus que disse, haja luz na escuridão, quem foi que disse? Deus, haja luz na escuridão, é quem brilhou no nosso coração. Então, se você, vindo aqui para o farol, você ouviu Jesus, você passou a ter essa relação com Jesus restaurada, que antes não havia mais, e agora sua vida tem mostrado sinais de transformação, isso se deve por causa de Deus. Se a escuridão que havia anteriormente no seu coração está se dissipando e a luz está aparecendo dentro de você, isso é por causa de Deus que disse, haja luz na escuridão. É quem brilhou em nosso coração para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então a gente não pode sair daqui falando do farol como se o farol fosse a coisa maravilhosa do mundo. A gente tem que sair daqui falando que Jesus é a coisa maravilhosa desse mundo. Que é Ele que dissipa as nossas trevas interiores. Porque agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro que contém esse grande tesouro. Assim, fica evidente que esse grande poder vem de quem? De Deus. E não de nós. Agora, nós somos vasos frágeis de barro. É isso que nós somos, vasos de barro, vasos frágeis, portadores de um tesouro, uma luz que não é nossa, uma luz que foi nos dada para que a gente possa compartilhar. E o grande problema é que, infelizmente, a gente quer brilhar por si só. A gente quer ser aquela estrelinha de Jesus. Você conhece essa canção? Estrelinha de Jesus. A gente quer assim, receber os elogios, os aplausos, o reconhecimento. E toda vez que a gente faz isso, sabe o que a gente vira? Um holofote. A gente deixa de ser uma luz para ser um holofote. A gente deixa de iluminar um caminho e dar direção para a gente ofuscar as pessoas. Aqueles que estão tentando ver, eles são ofuscados pela nossa luz. Por isso que a luz que Jesus disse que Ele nos tornou precisa ser reflexo da sua cruz. Precisa apontar para algo que é maior do que você. Para que você, então, torne-se um sinal de esperança, de graça, de redenção e salvação. Mesmo que você não seja perfeito. Por quê? Escute bem. Você precisa ser apenas transparente o suficiente para deixar Jesus ser visto através de você. Consegue entender? Você precisa ser transparente o suficiente para que Jesus possa ser visto através de você. E isso é tudo que a gente não quer. Concorda? A gente não quer ser transparente, a gente não quer mostrar para as pessoas quem nós somos de verdade. A gente não quer que as pessoas descubram a nossa verdadeira face. Então a gente fica se escondendo, ou a gente fica criando estruturas para refletir o que a gente quer. Eu quero que as pessoas enxerguem isso de mim. Quando na verdade, quando você aceita o convite de se tornar um discípulo de Jesus, o que Jesus vai fazer através de você é limpar, tirar toda a sujeira, dissipar toda a escuridão, para que as pessoas possam, por meio de você, através de você, enxergá-lo. Então, não é escondendo a sua vida que as pessoas verão Jesus, é expondo a sua vida. É por essa razão que Paulo vai dizer que nós somos como cartas vivas, abertas, que precisam ser lidas por todos. Porque se Jesus encontrou você, se Ele disse, haja luz na escuridão da sua vida, e agora você consegue de fato enxergar e ver a vida a partir dessa ótica do Evangelho, então o melhor testemunho é você mesmo. É a sua vida. É a transformação que Deus está realizando nela. É a mudança, mesmo que gradativa e pequena, que está acontecendo dia após dia, ano após anos, que vai ser exatamente um farol para guiar outras pessoas. Para que as pessoas possam olhar e perceber, poxa, eu posso também me tornar essa pessoa. Se houve esperança, se houve jeito para essa pessoa, também há para mim. Por isso a gente não pode, de maneira nenhuma, mesmo que sofrendo um grande milagre na vida, mesmo que sofrendo uma grande transformação na vida, sendo, mesmo que a nossa própria história seja uma grande história, a gente não pode nunca colocar os holofotes na nossa direção. A gente precisa refletir Jesus, porque dessa maneira a gente ilumina e não ofusca. Você também não precisa saber de tudo, você apenas precisa apontar para aquele que sabe. Por isso, nesse sentido, qualquer pessoa que foi iluminada por Jesus pode ser alguém que ilumina outros. Você não precisa fazer um sermão, você não precisa nem responder todas as perguntas da fé, você precisa apenas fazer aquilo que Paulo vai falar lá a Timóteo, no capítulo 6, versículo 16, da primeira carta, apontar para aquele que é o único e imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver, a ele honra e poder para sempre. Amém. É isso. Por isso, você talvez esteja aí pensando, mas como eu posso ser dessa forma, né, transparente, a ponto das pessoas, através da minha vida, verem Jesus, né? Porque talvez eu não tenha tanto tempo assim, a minha vida é enrolada demais ou complicada, talvez eu precise mudar de trabalho, e aí a gente vai dando as desculpas, né? Quando eu for maduro na fé, quando a minha vida estiver organizada, quando a minha família estiver estruturada, quando eu sou mebás da Bíblia, quando isso e aquilo, a gente vai dando uma série de desculpas, mas veja que o farol não precisa sair do seu lugar para cumprir a sua missão. Essa é a terceira coisa. O farol não precisa sair do seu lugar para cumprir a sua missão. Ou seja, o farol não espera a maré melhorar, o vento acalmar, a visibilidade aumentar. O farol sempre brilha exatamente onde foi colocado. E aí, talvez, é o lugar onde você está, seja exatamente o lugar que Deus colocou você para brilhar. Ou seja, a gente tem uma ideia de que para a gente brilhar para Jesus, a gente precisa estar apenas na igreja. Não é assim? A gente desconsidera que no condomínio que você mora, é lá que você tem que brilhar. A gente desconsidera que na sala de aula que você participa, do curso, da faculdade, da escola, é lá que você tem que brilhar. Que no ambiente de trabalho, é lá que você tem que brilhar. Na sua família, mesmo que destruturada, uma confusão danada, é lá que você tem que brilhar, aqui no seu bairro. Ali é a sua costa, ali foi onde você foi erguido, construído por Deus, foi colocado como luz do Senhor para fazer a diferença. Por isso, olha só o que Paulo vai dizer aos Filipenses, no capítulo 2, no versículo 14 e 15. Façam tudo sem queixas nem discussões, de modo que ninguém possa acusá-los. Levem uma vida pura e inculpável, como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes num mundo cheio de gente corrompida e perversa. Note bem, Paulo não diz aqui que você vai brilhar depois que resolver seus problemas. Ele diz, você já está brilhando, brilhando como luzes resplandecentes, mesmo no mundo corrompido, mesmo em meio à bagunça. Ou seja, não se trata de um lugar ideal, se trata de ser luz real onde se vive. Por isso, não espere circunstâncias favoráveis para você começar a brilhar no Senhor. Não espere que lhe deem um microfone, né, para que você possa ter uma plataforma para anunciar um título, um convite. O seu ministério começa, sabe onde? No dia a dia. Seu ministério começa no dia a dia. Na paciência com seus filhos. Com seu marido também. Que o seu marido tire muita paciência da minha esposa, gente. Na gentileza com quem te irrita. É aí onde seu ministério acontece. Na firmeza, com amor, nas conversas difíceis. É aí que o ministério acontece. Diante da ética, nas tentações diárias que nos apresentam, para a gente fazer o que é contrário aos princípios e valores do reino de Deus, é aí que o nosso ministério acontece, no cuidado silencioso, que ninguém vê, mas Deus vê. É aí que o seu ministério acontece. Por isso o farol, ele vai se destacar por ser constante, sempre presente e fiel ao seu lugar. E é exatamente isso que o mundo hoje precisa. De gente comum, iluminados por Jesus, fazendo diferença onde está. Porque é muito fácil você querer fazer diferença na igreja. É muito fácil. O grande desafio é você fazer a diferença no mundo em escuridão. Assim, deixa eu perguntar a você, já caminhando aqui para o final, exatamente essa pergunta. Você já viu um farol gritar? Você já viu? Claro que não, né? Faróis, eles não têm som, eles não emitem alertas sonoros, eles não discutem com os navios, eles não debatem com as ondas, eles não fazem discursos, eles não tentam convencer por argumentos, eles não mandam indiretas, eles não fazem stories, eles não gravam reels. O farol não grita. Ele faz o quê? Ele brilha. E a gente está vivendo um tempo de gritaria, né? Todo mundo quer ter a última palavra, todo mundo tem alguma coisa para dizer, todo mundo tem alguma opinião para impor. Já percebeu que assim, nas redes sociais, todo mundo está falando de tudo, nas rodas de conversa, nos jantares da família, sempre tem aquele crente chato que tem a voz da razão. Não é assim? Há uma guerra de vozes, uma batalha de argumentos, uma disputa de egos, mas a gente precisa lembrar que falar alto não quer dizer nada. Se você não brilhar, se você não for de fato luz do Senhor, é apenas gritaria. Por isso que a gente não precisa responder todas as perguntas difíceis da fé ou conhecer a Bíblia de capa a capa antes de impactar alguém. É preciso você conhecer as Escrituras, sim, mas isso não impede de você já fazer exatamente aquilo que Deus te chamou para ser. Por quê? Talvez o que o mundo mais precise não seja sua voz, seja o quê? O seu exemplo. Talvez seja exatamente isso, meus irmãos. Que esse mundo da escuridão mais necessite seja o nosso exemplo. Seja alguém que não se contradiz no que diz e o que faz. Porque olha só o que Jesus vai dizer em continuação do texto de Mateus 5,16, da mesma forma, suas boas obras devem brilhar para que todos as vejam e louvem seu Pai que está nos céus. Da mesma forma. Ou seja, o que Jesus está dizendo aqui é: deixe sua vida falar. Deixe que suas atitudes carreguem a luz dos princípios e valores do Evangelho. Deixe que a sua integridade seja o argumento do qual ninguém pode dizer nada. Deixe que sua generosidade seja o reflexo da graça de alguém que compreendeu, que já recebeu tudo e é por isso que é generoso e pode dar. Deixe que sua paz seja o grande testemunho, a paz que excede todo entendimento. Deixe que sua compaixão silenciosa seja a sua pregação. Sabe por quê? No fim das contas, ninguém é transformado por uma pregação bonita. Ninguém. As pessoas são transformadas e impactadas por vidas que brilham de verdade. com coerência, com amor. Por isso, o mundo está no escuro dos quartos silenciosos, nos corações sobrecarregados, nas mensagens não respondidas, nos lares desfeitos, a escuridão que se disfarça nos sorrisos, que se disfarça na produtividade, no sucesso, né, na independência. Mas essa pergunta ecoa. E você? Você está aceso? Você tem deixado que a luz de Deus, a luz que Ele acendeu na sua vida, brilhar? Você tem sido direção no meio dessa confusão? Você tem apontado para a graça no meio do caos? Essa é a grande questão. Por isso, para você refletir e praticar, primeira coisa, relembre sua própria escuridão. A verdade é que a gente vai esquecendo isso aqui. A gente foi alcançado por Jesus e parece que a gente se esquece muito facilmente que um dia a gente também foi perdido. Um dia também a gente navegou nesse mundo sem direção, sem rumo na vida. A gente se esquece de onde Deus nos tirou. Por isso, a gente precisa lembrar a nossa própria escuridão, porque quando você lembra disso e você lembra de onde você estava, onde Deus lhe alcançou, lhe resgatou, lhe tirou, lhe colocou, então você para de julgar as pessoas. E em vez de julgamento, você passa a ter acolhimento. Em vez de você apontar o dedo, você estende a mão. Por isso, se nós quisermos exatamente ser como um farol na vida das pessoas, a gente precisa começar relembrando a nossa própria escuridão. Segundo, a gente precisa permanecer firme onde está. Porque o farol só é útil quando ele não se move. Imagine se o farol fica decidindo, a cada tempestade, deixar de ser a referência. Então, a gente precisa aprender isso, a permanecer, a criar raízes, a se desenvolver e não ficar o tempo todo mudando de um lugar para o outro na tentativa de buscar alguma coisa melhor. Porque não existe uma coisa melhor para se buscar. O que existe é um relacionamento com Jesus, com Deus. E se você não encontra isso aqui, não é em outro lugar que você vai encontrar. Por isso que a gente fala aqui constantemente, todo mundo que fez o start, é que a gente está numa proposta de levar as pessoas a um relacionamento com Jesus. Porque se não é com Jesus, é com quê? Então, permaneça no lugar onde está. E em terceiro, aponte para Jesus, não para você. Esse talvez seja o mais importante, porque toda a nossa vida deve refletir a glória de Deus. Então, toda a nossa luz precisa apontar para a cruz. Toda a nossa bondade precisa refletir para a fonte dela. E se alguém olhar para a sua vida e não conseguir ver Jesus, então você precisa de ajuste. Toda a sua história deve dizer: foi Ele que me acendeu. Não foi o farol. Foi Ele que me acendeu. Amém? Vamos orar? Você pode ficar de pé? Baixe sua cabeça e faça uma oração nesse instante. Peça que o Senhor, Ele use a sua vida para ser um instrumento para levar outras pessoas a um relacionamento com Ele. É para isso que um farol existe. Foi Jesus que disse: vocês são luz do mundo. É você, exatamente você, que Jesus alcançou e tem trabalhado na vida para ser um instrumento nas suas mãos. Você não vem à igreja, você não está no relacionamento com Jesus para ser mais abençoado, para receber bênçãos, para ter sucesso na vida. Você está nessa relação com Jesus para ser transformado por Ele, a imagem e semelhança dEle. Para que então, entendendo quem você é, entendendo o seu propósito de existência, como alguém criado para a glória de Deus, você refletir exatamente essa glória. Seja você vivendo o seu dia a dia, no trabalho, na faculdade, na escola, na sua vida, ser um instrumento de bênção para abençoar outras pessoas por causa daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Por isso, peço ao Senhor, nós queremos ser exatamente esse instrumento que o Senhor nos fez para ser. Pai, perdoa-nos, porque muitas vezes a gente se embaralha, a gente faz com que a vida fique embaçada com os nossos próprios pecados, mas a Tua palavra é poderosa para limpar a nossa vida, para retirar tudo que não Te agrada, para nos tornar limpos, brancos, como a neve. Por isso aqui nós estamos, Senhor, Te pedindo, faz-nos da nossa vida, Senhor, esse farol para iluminar as pessoas. Diante daquilo que o Senhor já está fazendo na nossa vida, do nosso coração que tem sido transformado, da nossa mente que tem sido renovada, e da nova vida que o Senhor tem nos proposto, que essa nova vida seja como um outdoor perambulando nas ruas dessa cidade, estampado, foi Jesus que fez isso, foi Jesus que fez isso. Que seja assim, Senhor, que essa comunidade seja esse farol para abençoar essa cidade, dando direcionamento a tantos outros que estejam buscando Te encontrar, em nome de Jesus. Amém.